os direitos da mulher. Um conselho ao meu compadre: defenda a boa amizade de quem já foi seu amor. Há muitos anos passados, um compadre me buscou e, revoltado, contou que sua mulher fora vista no cinema Boa Vista em companhia de alguém. Disse ainda que um vintém não dava mais por aquela, que em lugar de sentinela de sua honra de macho, andava buscando tacho e lenha para o sacrifício. Apesar do seu suplício, quando findou seu relato, eu lhe disse com recato que não lhe tomava causa. Disse mais com toda pausa que a comadre já levava tanto chifre que lotavam a dúzia de balaios. Me gritou: compadre, raios me partam neste momento, pois não sei que pensamento você conserva a respeito da mulher que busca um jeito de enganar seu marido, que deixa o homem ferido no que ele tem de mais sério, que quer ir para o cemitério ou levar vida de puta. Vou dar-lhe a razão enxuta, respondeu meu compadre, e sereno como um padre fui desfiando o rosário, subindo pelo calvário onde a mulher sofre tanto. Você vai sentir espanto, mas me responda a pergunta: quando o marido se junta à mulher que busca e ama, acaso leva para a cama a mesma fidelidade que com tanta ansiedade jurou no pé do altar? Pode ele acaso provar que não traiu sua esposa, que não se fez de raposa para comer no outro terreiro? Piscando o olho ligeiro, meu compadre disse: então, pode haver comparação entre o direito que temos e o que a mulher concedemos para ela trair a gente? Eu respondi novamente: se a lei foi feita para todos, não adianta os engodos ocultando a falsidade. Quem fala em fidelidade tem que falar para os dois. Se o homem falta depois de jurar "eu sou fiel", deve tragar o seu fel, mas nunca chamar aquela de puta, porco, cadela, nem pensar que tem direito de dar-lhe um tiro no peito. Em que mundo nós estamos que ainda não alcançamos o reino da liberdade, em que domina a igualdade do trato também na cama? Se um homem trai sua dama e ela lhe entrega o troco, eu grito até ficar rouco que os dois estão desquitados, pois que vivam separados, cada quem lá no seu canto. Para que cobrir com um manto de mentira e hipocrisia um amor que já não valia um tostão de mel coado, um bem que estava acabado porque o outro aparecia? E os filhos, saber queria o meu compadre afobado: este assunto é delicado, eu reconheço e declaro, é preciso ter bom faro para tratar dessa questão. Onde entra o coração de pai e mãe desunidos, os filhos são esquecidos pelo egoísmo dos pais, porque não foram leais nem se mostraram capazes de entender as duas fases da formação do seu lar. A fase que deu lugar aos dias bons e felizes e a que arranca as raízes destroçando os próprios filhos. Vai-se o tempo de sequilhos, dos bombons, dos papagaios, das loucuras, dos desmaios, dos sorrisos e doçura, de toda aquela candura que não devia acabar. Compadre, não vá chorar com essas coisas que lhe digo. Não busque seu pé de figo, mas também não vá matar. Busque a via salutar, que é a salvação dos meninos. Venham a mim os pequeninos, são palavras de Jesus. Ajude a levar a cruz, como bom samaritano. Não é justo nem humano que você, só por maldade, deixe os filhos na orfandade e deixe a mãe sem direito de procurar no outro leito o amor que não lhe coube ou que você nunca soube defender e preservar. Para você conservar o respeito das crianças e não se ferir nas lanças desses olhos inocentes, não fique de bofes quentes, aprenda a ser tolerante. Fazer da mulher amante e ser por ela adorado é coisa de aprendizado, de passarinho e de flor, de cheiro, sabor e cor, de riso e sinceridade. Defenda a boa amizade de quem já foi seu amor. Mantenha sempre o calor do coração da mulher. Deixe de ser um qualquer para que ela lhe guarde um lugarzinho onde arde o fogo da gratidão. Morela é filha de Adão, mas você vem do macaco. Queime depressa no caco seu passado troglodita. Grave tudo numa fita e guarde para ouvir depois, se possível com os dois, se tratando como amigos. Recorde os dias antigos de vida, faça o outono. Durma depois um bom sono, que dormir faz muito bem. Compadre, aqui você tem uma receita de amor para vencer sem rancor as maldades deste mundo. Estou com as damas de Minas, porque são a consciência de uma nação humilhada. Quero agora ir mais ao fundo dos direitos femininos. Vou mandar tocar os sinos para festejar esse centro que nasceu ali bem dentro do coração do Brasil. De 500 façam 1000 e de 1000 façam milhões para vencer esses varões com seu machismo feroz. Levanto aqui minha voz e falo a Belo Horizonte. Meu nome também é Ponte. Estou com vocês, mulheres, que são como bem me queres entre tanta violência. Vocês são a consciência de uma nação humilhada. Quem mata a mulher amada, mata nela muitas vidas. Também mata as margaridas, mata as mães e mata as filhas. Já basta de fazer pilha de tanta flor brasileira. Se Minas foi a bandeira de nossa libertação, Minas agora é a mão que toma um novo estandarte. O Norte quer fazer parte dessa luta generosa, quer dar um botão de rosa, porque lá também se mata a mulher que não acata a decisão do marido, que se põe enfurecido quando ela exige igualdade perante a sociedade. Assim como o macho tem as chaves que lhe convém para abrir todas as portas e pular todas as hortas em busca da perdição das meninas em botão, assim também a mulher deve meter a colher no guisado que cozinha, deve buscar a vizinha fazer um grupo de base antes que o macho lhe arrase esses direitos humanos, que são como aqueles panos de uma coxa de retalho, antes que ele caia o malho e as balas assassinas, como as balas que em Minas, em São Paulo e outros Brasis fuzilam como os fuzis, numa guerra em que a esposa é tida por mariposa que voa pelos bordéis. É hora de pôr os pés a caminhar pelo mundo, de dizer a Raimundo que a impunidade acabou, que a sujeição terminou, que findoura a paciência. Não é preciso ciência para explicar os delitos que é produto dos conflitos de uma educação errada. Não há moral, não há nada que justifique esse crime. Se o macho não se reprime e mata a mulher amada de punhal, bala ou facada, merece o maior desprezo, deve ser punido e preso sem qualquer contemplação. Alegar forte emoção por ter a honra ultrajada merece uma gargalhada como a de Pantagruel. É ironia cruel que nos dias atuais o macho se põe atrás da fêmea que já não ama e, para manter a fama, tome a pistola e dispare, encontre quem lhe ampare e dê sentença a favor. Até quando tanto horror, tanto sangue derramado, tanto filho abandonado, vivendo um drama sem fim, vendo no pai um Caim e ao mesmo tempo um Abel? Ele punha muita fé nas coisas que eu lhe dizia. Vou findar este painel narrando aqui a história que conservo na memória dos meus tempos de prisão. Vou fazer a citação de José, que era soldado. Entre mim e este estimado bombeiro da companhia, nasceu uma tal simpatia que se fez logo amizade. Por isso eu sinto saudade até hoje de José. Ele punha muita fé nas coisas que eu lhe dizia. Tanto assim que certo dia, notando que estava triste, indaguei: será que existe alguma coisa doendo? Algo que lhe está roendo aí por dentro, José? O homem se pôs de pé e confessou que existia. A mulher que ele queria estava pondo-lhe os cornos. Sem usar de panos mornos, assim falei ao soldado: me diga se estou errado, ou se a verdade ilumina a palavra que ensina onde meter bem o pé. Consulte a razão, José, antes de bater no peito, pois um homem de respeito deve ter firmes os pulsos, dominar os seus impulsos, não cair numa esparrela. Você gosta mesmo dela? Ela é a minha adoração, manda no meu coração, foi a resposta sincera. Mas ela não lhe venera, não lhe ama, não lhe quer. Vou matar essa mulher, não suporto mais a dor. Quando a vejo, mudo a cor, me treme a mão na pistola, me desce o sangue para a sola quase gelada dos pés. Chego a contar até 10 para não perder o tino e dar a ela o destino que merece a traição. Escute agora a razão que eu tenho para evitar que você venha matar a mulher que não lhe ama e vai deitar noutra cama. Se eu fosse você, José, e tivesse a sua fé, deixava em paz essa dama e apagava essa chama que lhe consome por dentro. Fazia força no centro da razão e do juízo, calculava o prejuízo que essa morte me traria. Assim permaneceria até não mais vacilar, pois se eu quisesse matar alguém a quem me adorasse, buscaria a que me amasse e nunca que não me quer. José não moveu sequer um dedo de sua mão. Eu percebi que a razão começava a dominá-lo, que ia fazer um calo dentro de seu coração. Finalmente disse: irmão, permita que eu chame assim. Eu tinha a lei de Caim ao chegar a esta cela. Eu vou queimar minha vela no altar de quem me ama. Extinguiu-se assim a chama que devorava José, quando ele se pôs de pé e apertou minha mão. Nem sombra de tentação existia no seu rosto. Tomou pela vida gosto, voltou a sorrir de novo. Como era um homem do povo, me parecia mais duro tirá-lo do pé do muro e desarmar a pistola. Pego aqui minha viola e vou cantar noutros pagos. Vou seguir os três reis magos e buscar a minha estrela. Quero tomá-la para tê-la como guia do futuro.